Amém. Semana passada, o pastor Cláudio falou sobre dízimos e ofertas, aquilo que um cidadão do reino de Deus faz. Essa palavra de hoje é um pouquinho diferente do que talvez você esteja acostumado a ver, porque existe um preconceito grande. Muitas pessoas, enquanto não são cristãs, criticam os cristãos, até porque você dá dízimo, dá oferta, olha, você está levando dinheiro para o pastor, não sei o quê, vai lá e dá dinheiro para o pastor. Ela gasta com cigarro, ela gasta com bebida, ela gasta com festas, com noitadas, com baladas, mas quando você diz que você é um dizimista, a pessoa já... vai lá, dá dinheiro para o pastor. Eu tenho um paciente que ele gastou simplesmente 3 mil reais numa garrafa de champanhe, e é desses que diz, vai dar dinheiro para o pastor. 3 mil reais numa garrafa de champanhe, saiu até na revista. Eu fiquei, na verdade, essa semana toda num dilema aqui, numa luta interna sobre o que falar. Tinha preparado um estudo aqui sobre José para a sua vida, e Deus mudou completamente. Para começar, ele começou falando comigo. Eu falei, mas Deus, isso não é um tema muito espiritual, entre aspas. Isso, as pessoas vão ter saído lá do intimidade, vão estar na bênção, vão estar na unção. E tem certeza, Senhor, que é isso que eu vou pregar? E fiquei a semana toda com dois estudos preparados lá. E o Paulo começou a falar aqui, o primeiro versículo que ele leu nessa noite, para quem chegou no horário, é aquele: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5, 4 e 5, que foi exatamente o que eu preguei em outubro, quando se falava de crise. E eu comecei a falar sobre pessimismo. E hoje você liga a rádio, liga a televisão, jornal, só se ouve falar de crise. E aí Deus foi confirmando no meu coração várias palavras. E uma coisa é que muitos cristãos às vezes são enrolados. Você sabia disso? Muitos cristãos são enrolados com as suas finanças. Muitos cristãos dão um cheque pela fé. Esse cheque volta, talvez ele não tenha tido fé em dar, ou eu não tive fé em aceitar. Mas o fato é que muitos de nós somos presos pelos nossos problemas financeiros. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Enquanto eu orava, Deus me mostrou claramente uma pessoa querendo fazer a obra de Deus. Não, mas eu tenho que fazer ministério, eu tenho que orar pelas pessoas, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Só que a pessoa não conseguia tirar o pé do lugar. Sabe aquelas bolas de ferro? A pessoa estava amarrada. Estava presa, querendo fazer uma coisa, mas a vida financeira era essa bola de metal. Uma bola que amarrava a pessoa. Quantos de nós, às vezes, queremos fazer a obra de Deus, mas estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos com medo da segunda-feira, com medo do dia 5, com medo do cartão de crédito. E isso afeta a nossa vida espiritual. Então, uma coisa financeira, puramente secular, pode afetar a sua e a minha vida espiritual. E eu, Deus colocou muito forte isso. Então, talvez você estivesse esperando alguma palavra sobre fé, sobre poder, sobre unção. Mas eu queria te dizer que Jesus não separava as coisas. Quando os discípulos perguntaram em Mateus 22, 17, Jesus, devemos pagar impostos? Jesus falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não falou, agora vamos ser carnais, pague os impostos. Agora vamos de novo ser espirituais, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não fez isso. Jesus não fazia essa divisão que muitas vezes nós fazemos. Nós às vezes achamos que é mais espiritual louvarmos do que ofertarmos. Isso é uma mentira. Às vezes a gente acha que é muito mais espiritual orar em línguas do que fazer as suas contas e pagar os seus compromissos. Isso é uma mentira. Mentira que às vezes Deus... às vezes a gente não é muito esclarecido e Deus quer mudar a nossa vida, mas a gente está ali todo enrolado. E isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera falta de fé. Isso afeta o nosso casamento. Segundo algumas pesquisas, aí, 56% dos divórcios têm algum tipo de problema financeiro envolvido nisso aí. 56% dos divórcios. Então, a causa de divórcio é causa, às vezes, de cerceamento do seu ministério. Seu ministério não anda. Você está querendo pregar e está preocupado com a sua conta. Tem um pastor amigo meu, que ele tem uma igreja numa cidade chamada Sorriso, que é em Mato Grosso. E tinha um casal lá, muito enrolado, tinha um mercadinho. Eram cristãos, mas devendo para todo mundo lá. E esse casal começou a ter brigas e brigas e brigas, até que quase se separaram. E por um motivo lá, ele fez um concurso para ter um cartório. E passou no concurso, ganhou o cartório, as brigas acabaram. Engraçado isso. É o maior dizimista da igreja lá de Sorriso. E a igreja fala, puxa, mas o que esse cara vem falar sobre finança, dinheiro? Se só para você saber, a Bíblia tem 2.350 referências sobre dinheiro. 500 sobre oração. Menos de 500 sobre fé. Você acha que dinheiro é uma coisa importante? Uma coisa que nos amarra. Uma coisa, às vezes, que nos impede, que Deus quer libertar. E é importante saber o seguinte, existem duas coisas nessa história. Primeiro é a parte de Deus, o que Deus faz. E o segundo é a nossa parte. A parte de Deus, a gente pode ler aqui, Salmo 24, 1. Se tiver um copinho d'água aí, que o Fabiano acabou com tudo aqui. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Significa, tudo é de Deus. Nós somos de Deus, o ouro é de Deus, a prata é de Deus, os metais são de Deus, a natureza é de Deus, tudo é de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. 1 Crônica 29, 11 a 14. 1 Crônicas 29, 11 a 14. Diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade. Obrigado. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força, poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Esse é o contexto onde Davi e os príncipes ali estavam levantando uma oferta para construírem um templo. Esse é o contexto. E ele diz aqui, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Quer dizer, eu recebo de Deus e devolvo para Deus. Esse é o contexto desse texto. Mas tudo é de Deus. Agora, quando a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, o que, que quer dizer senhorio? O que, que é Senhor? Senhor é dono. Jesus é o Senhor, é o dono da nossa vida. Será que ele é dono mesmo? Ou ele é dono das coisas, entre aspas, espirituais? Da nossa carteira ele não é dono, da nossa conta corrente não é dono, dos nossos relacionamentos ele não é dono. Eu tive um pastor que, ele, quando foi batizado, ele quis se batizar com a carteira. Falou, não, Deus tem que converter o meu bolso aqui, vou com a carteira e com tudo. Por quê? Porque dizem alguns que a parte mais sensível do homem é o bolso. Você quer mexer em alguém, mexe no bolso dele. Agora, Jesus falou, aquele que não renuncia a tudo quanto tem. Aquele que não renuncia a tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo é tudo. Significa que tudo que eu tenho é de Deus. Quando eu sou servo de Deus, tudo é dele. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, se é tudo, mas aí a gente esquece daqui e fala, bom, o que eu vou gastar meu dinheiro dessa vez, hein? Vai no shopping, no Vila Lobos, ali fica olhando aquelas coisas. Nossa, que as mulheres, né, que gostam. Tem alguns homens que gostam também, mas... O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Será que é seu dinheiro? A gente acabou de falar que é tudo de Deus, que Deus é o dono. E eu falo, não, agora eu vou fazer o meu dinheiro, já que os 10% eu já dei. Os 10%, Senhor, é teu. Os 90% é meu. Não, Deus não quer só os 10%, que quer tudo. Às vezes a gente acha que se deu 10% de dízimo, os outros 90% nós podemos fazer o que quisermos. Isto é uma mentira. Porque ele é o nosso dono. Todo dinheiro é de Deus. Sabia disso? Agora, isso é totalmente contra aquilo que o mundo diz. Né? O mundo diz que você tem dinheiro, você quer gastar 3 mil reais numa garrafa de champanhe, gaste. Afinal de contas, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Então, quando a minha vida pertence a Deus, não existe essa dicotomia de aquilo que é sacro e aquilo que é mundano. Deus não faz isso. Ele não está olhando para esse negócio, ele não separa isso. Ah, agora você está sendo santo porque está louvando a Deus. Agora você está sendo mundano porque pagou sua conta de luz. Então, a primeira coisa é que Deus é dono de tudo, essa é a parte de Deus. Segunda coisa que a Rita até leu aqui, Mateus 6:33, ele é o Deus de provisão. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem que vai acrescentar? Quem? Deus. Ou é o seu trabalho? Ou é o seu emprego? Ou é o patrão? Ou é a Coca-Cola? Ou é o banco Bradesco, Finasa, né, Zé Luiz? Quem que sustenta a sua vida? Quem que sustenta a minha vida? Será que são os meus pacientes ou é Deus? Para mim é até mais complicado falar sobre isso porque eu não tenho um salário. Não sou assalariado, minha carteira de trabalho está lá, virgenzinha, nunca teve uma assinatura. Tem que depender de Deus. A cada dia, a cada momento, e aí entra a fé. Aí entra a fé. Eu não dou o cheque pela fé, mas aí entra a fé. Deus é o Deus de provisão. Jeová Jiré. Gênesis 22, 14. Deus de provisão. Às vezes a gente até canta aqui, né? Jeová Jiré, Deus de provisão. Isso é a parte de Deus. Estamos confortáveis nessa parte de Deus? Está entendido? Então Deus é dono, Deus é provedor. Puxa, estou tranquilo. Qual que é a nossa parte? Agora pegou, né? Qual que é a nossa parte? Primeiro que nós somos tratados, a Bíblia, como mordomos. Então, abra sua Bíblia, Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, você foi um bom mordomo. Você cuidou das minhas coisas. Deus te dá coisas, mas não é sua. Ela dá para você ser mordomo. Esse é um princípio bíblico de mordomia. Como você cuida das coisas que são de Deus. Como você cuida dos filhos que não são seus. Herança do Senhor. Como você cuida do seu filho. Como você cuida da sua conta. Como você cuida da sua esposa. São coisas que você tem que ser mordomo. Agora diz aqui sobre fosse fiel no pouco. Às vezes a gente acha que as coisas são pequenas. Que essas coisas não... Deus não está nem olhando. Agora... Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Hudson Taylor diz assim: coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Você ser fiel naquilo que é pouco é uma grande coisa. E você pode... Deus vai te colocar sobre muito, se você é fiel naquilo. Se você é um pastor e é fiel a uma ovelhinha que Deus te deu para você cuidar, e aquela pessoa você liga, e você ora, e você busca, Deus vai te acrescentar ovelhinhas. Se você é fiel no salário que Deus te deu, no dízimo que você tem que dar, Deus pode aumentar isso. Agora, seja fiel no pouco. Através das relações de uma pessoa com dinheiro, isso o Edu falou, Eu creio que Deus não fez um culto meio diferente aqui, à toa. O Edu falou isso aqui. O Paulo Friso abriu lendo 1 João 5. A Rita falou sobre Mateus 6,33. Você entende que é uma coerência naquilo que Deus está querendo dizer. Então diz aqui, através dessas relações de uma pessoa com o seu dinheiro, nós podemos conhecer o seu caráter. Como você se relaciona com o seu dinheiro... Você pode ser avaliado pelo seu caráter. Não tomar emprestado é sinal de bênção na Bíblia. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Um, dois e 12. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí começa a enumerar. Versículo 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é bênção. Emprestar e não tomar emprestado. Agora, endividamento, que se você olhar no versículo 43 até o 45, é sinal de desobediência. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus. Então, para Deuteronômio, para a Bíblia, tomar emprestado, você emprestar, tomar de alguém emprestado, é sinal de desobediência. E quando você empresta, é sinal de bênção. Porque quando você toma emprestado, você é escravo. A gente vai ver aqui, Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quer dizer que eu sou servo do Banco Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Sou servo do meu irmão ali que me emprestou um dinheiro. Tá cheio de servo aí. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Um dos grandes problemas que gerou, aliás, essa crise toda é dívida. Eu esqueci o livrinho. Muitas coisas aqui. Tem um estudo na igreja que se fala sobre o Crown. Não sei quantos já fizeram. E lá, na edição de 2000, do ano 2000, eles estavam falando que... A edição em inglês estava falando que nós estamos numa sociedade de consumo e as pessoas estão só consumindo, andam nos seus carros financiados, por estradas financiadas, pagam gasolina com seu cartão de crédito financiado para irem para sua casa financiada. No ano 2000. Em 2008, o que aconteceu? Bumba, né? Então, isso já estava sendo... já se tinha noção disso no ano 2000. Toda essa crise começou por causa de dívida. E quanto cristão, às vezes, está endividado? Porque nós entramos, às vezes, no mesmo padrão do mundo, que é o consumo. Consumir, ter. Ter mais que o meu vizinho, ter mais que o... E a gente entra nisso. O Voyage, eu estava lendo outro dia na Quatro Rodas, esse Voyage novo foi para causar inveja do vizinho. Esse foi o conceito do Voyage. Não sei quem tem Voyage aqui. A Carminha tinha um bem antigão lá que a gente... O outro Voyage. O conceito do Voyage era causar inveja no vizinho. Então, por que vai ter um porta-malas um pouquinho maior? Por que vai ser assim? Por que vai ser assado? E nós, às vezes, entramos nessa e nos endividamos. Uma dívida de 10 mil reais, depois de 24 meses, virou 32. Se pegou, 32, pegou 10 mil reais, depois de 24 meses, virou 32 mil. E se você estiver pagando, você pagou 22 mil. De juros. Isso é uma taxa bem baixinha, 5% ao mês. Pastor, então, quer dizer, sou servo do Bradesco, olha a coisa boa que o senhor falou hoje. Sou servo do Bradesco, estou perdido, endividado, estou enrolado, sou aqueles cristãos que dão o cheque pela fé, e como é que eu faço? Primeiro, para você se livrar dessas dívidas, que isso é uma maldição na sua vida, você tem que orar, meu irmão. Tem que orar, tem que buscar Deus. Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou pagar esses credores? Comece a buscar Deus. Esse é um grande motivo para você orar. Direção. Segundo, estabeleça um orçamento por escrito. Quantos têm orçamento aqui? Alguns. Acho que aqueles que fizeram o Crown têm. Os que não fizeram, não têm. Você não sabe nem quanto ganha, nem com que gasta, nem quanto gasta. Ó, pastor, só sei que eu gasto mais do que eu ganho. O corintiano falaria. Só sei que eu gasto mais. Então, você vai, primeira coisa, fazer um orçamento. Bota ali quanto você ganha, quanto você gasta, e você envolve a sua família nisso. Pega a sua esposa, não dá para fazer um orçamento, e falar assim, ó, atenção, a partir de agora, R$50 por mês para fazer o supermercado e tem que voltar com o troco. R$5 para ir na cabeleireira. Aniversário, 10 na 25 de março e traz o troco. O orçamento ele tem que ser feito a quatro mãos, a seis mãos. Ele tem que ser real, não pode ser uma coisa utópica. Tem que ser algo real. Mas ele tem que refletir a realidade da sua situação e quais são as suas metas. Cada um vive um momento diferente. Quer dizer, se você é solteiro, você tem uma realidade. Se você é casado com alguns filhos, vive outra realidade. Seus filhos estão em idade escolar, é outra realidade. Se você já está com os filhos na faculdade, que nem o Edu ali, ó, tranquilo, os três tudo independente, já é outra realidade. Então são realidades diferentes. Terceiro, então, você orou, está com dívida. Como eu vou resolver isso aqui? Orou, pediu a direção de Deus, estabeleceu um orçamento, fez uma lista dos bens que possui, bens, inclusive, que sejam vendáveis, que você possa vender e pagar as suas dívidas. Ah, eu tenho 2 carros, um papagaio, uma bicicleta velha, aquela esteira que eu não uso. Então, o que você pode vender? Faça uma lista com as suas dívidas. Aquilo que está te amarrando ali. Estabeleça um programa de pagamento com cada credor. Então você vai estabelecer. Olha, meu irmão, posso te pagar sim, posso te pagar assado, mas você vai sair de uma situação de maldição, de estar devendo e estar fugindo de todo mundo, já ter trocado de celular não sei quantas vezes. De vez em quando eu recebo um recado aqui no meu celular: Francisco, sua fatura está atrasada. Falei, que Francisco? Esse Francisco, você deu o telefone errado aqui e fica batendo em mim aqui. Francisco, pague sua fatura no Casas Bahia, sei lá. Então, estabeleça isso. Você vai sair dessa condição ruim e de maldição e vai começar a ser alguém que está pagando. Está quitando a sua dívida. Mês passado, um irmão que estava devendo há alguns anos me procurou, pastor, Deus me colocou, coração, eu preciso liquidar a dívida. E foi lá e pagou. Começou a pagar. Então, já saiu de uma situação de maldição para uma situação de bênção. Dá para entender isso aí? Às vezes o cara está todo enrolado, não vai para frente, não prospera, está todo... Por quê? Porque não faz isso. Porque não toma uma atitude. E esta atitude não é Deus que vai tomar. Não é Deus que vai sair do seu trono de glória para pagar a sua dívida. É você mesmo. Essa é a nossa parte. Sexto, não acumule dívidas novas. Se você estiver tentado naquele cartão de crédito, você traz ele aqui que nós... A gente já faz uma unção nele, unção de quebrar o cartão, de pega a tesoura. Aqui a gente já tem um óleo e uma tesoura especial ungida para isso. Sétimo, esteja satisfeito com o que você tem. A gente vive numa sociedade consumista. Então toma cuidado com isso. Tem alguns estudos que mostram que quanto mais televisão você assiste, mais você gasta, porque dá aquele comichãozinho. Quanto mais shopping você vai, mais você gasta. Quanto mais. Então, cuidado. Essa é a primeira parte, que é dívidas. Segunda, nossa parte, honestidade. Provérbios 3:32. Porque às vezes não somos abençoados, porque a honestidade está passando longe aqui. Provérbios 3:32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Então Deus olha para você e você fala, mas Deus, eu sou honesto. Olha, em Brasília Deus ia ter um problema, porque olha lá, a coisa está feia. Mas aqui, eu de vez em quando... Mas peraí, você de vez em quando leva alguma coisa do escritório? Ah, mas eu levo meia dúzia de lápis. Afinal de contas, a empresa onde eu trabalho tem muitos. Isso é uma desonestidade. Você já está abrindo uma brecha aí na sua vida para o diabo te pegar. Ah, mas... Fui na padaria, me deram um troco a mais. E eu não devolvi, porque afinal de contas, o problema é da mulher que não é incompetente, não sabe contar o caixa, é o problema dela. Mais uma brechinha aí. Então você vai começando a ver quantas brechinhas a gente tem às vezes. Foi na banca, na feira, lá na banca de maçã e pegou, era meia dúzia, você pegou 8 e deixou por isso mesmo. Meia dúzia de 8. Então, são brechas que a gente abre. Isso é desonestidade. Semana passada eu estava conversando com a Adriana, que estava desconsolada aí, sobre a questão dos jogos piratas. Não sei quantos adultos jogam lá, ficam ali, destravam seus PSPs e PS, não sei o quê. Meu irmão, é pirata. Pirata é desonesto, é ilegal. É brecha na sua vida. Ah, mas pastor, eu não vou ter 200 pau para comprar um joguinho. Não compra, ué. Não tem dinheiro, não compra. Então são coisas que a gente está ali e está deixando brecha. Está deixando brecha. Depois não sabe porque a coisa não vai para frente, não sabe porque não prospera. Tem dificuldade em dar o dízimo, tem dificuldade em pagar as coisas. Porque está dando brecha. Então, meu irmão, não tenha medo de falar, Senhor, estou errando e eu quero me consertar. Meu filho ali fica toda hora. Destrava meu joguinho, destrava meu... Não. Mas é só eu na igreja? Não, você e o Nicolas são dois que não tem o joguinho destravado. É pirata, meu irmão. Pirata. Então, toma cuidado com isso aí, porque isso é brecha na sua vida. Terceiro, nossa parte. Contribuição. Atos 20:35. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado isso em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que dizia, mais bem-aventurado é dar que receber. É melhor dar do que receber. É melhor você ter para ajudar o necessitado do que receber. Eu já falei com os jovens algumas vezes, eu recebi cesta básica. Na igreja. Meu irmão, tenha certeza que é melhor dar do que receber. Tenha certeza disso. Quando você está recebendo, tem gente que não precisa, que precisa, tem gente que não tem jeito, tem gente que está numa situação difícil, e nós aqui temos a cesta básica exatamente para dar mas é melhor dar do que receber. Se você pode dar, dê. 2 Coríntios 9, 6 a 8. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sempre pode, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Se semeia pouco, vai colher pouco. Cada um contribua com alegria, segundo aquilo que propôs no seu coração. Não é ninguém que estabelece quanto você vai contribuir, mas é o que você colocou no seu coração. Paulo diz em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, algumas coisinhas aqui que ele está dizendo. Cada um de vós, isso é alguma coisa pessoal. Eu faço pela minha família, ou a família faz, sua família faz, cada um faça pessoalmente. Segundo, periódica. Ele diz aqui, no primeiro dia da semana. Às vezes a gente pega gente que, tudo bem, você tem variações de salário, como é o meu caso, mas tem gente que fica 6 meses sem pagar dízimo, depois paga mais 2, depois fica 3, 100, depois fica mais 4 com. Isso não há periodicidade. Se você recebe todo mês, é assalariado, contribua todo mês. Segundo, ponha de parte. Quer dizer, coloque de lado. Naquela época, você imagina qual era o dízimo, não era dólar nem real, era sementes, eram animais. E ele já separava aquilo. Isso é prioridade. Isso é separar as primícias. Então você não vai dar a Deus aquilo que sobrou. Você está realmente falando, Deus, eu quero o melhor para o Senhor. Há algumas bênçãos da contribuição. Embora a gente não dê muita ênfase nisso, isso não é uma troca, não é um motivo para a gente contribuir, mas existe bênção. Primeiro, Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Vou repetir. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O que é isso? É a sua oração. É a minha oração. Eu estou ouvindo o pobre pedindo, não estou dando ouvido. Aí você vai estar pedindo para Deus, Deus também não está ouvindo. Comece a praticar um pouquinho da sensibilidade de ouvir e olhar a necessidade. Às vezes a pessoa nem fala. Eu tenho minha esposa para me ajudar, porque eu sou meio insensível. Então, a pessoa pode estar lá toda esfarrapada, pensando em outra coisa, que a mim, olha, mas ele tá com necessidade. Ele tá com... Ah, sim. Então. Obrigado. Então vamos lá ajudar. Se você tapar esse ouvido, essa sensibilidade, você pode orar e não ser ouvido. Essa é uma bênção. Quando você dá, quando você contribui, ser ouvido. Segundo, é Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado em maldições. Então a Bíblia faz muitas referências sobre ajudar o pobre. sobre abençoar o pobre. E Deus vai suprir as suas necessidades. Então falamos sobre contribuição, que é a nossa parte. Por último, poupança. Economizar. Provérbios 21, 20. Também é a nossa parte. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, é importante você ter o azeite naquela época, não gastar tudo, deixar aquilo pro inverno. É a mesma coisa, a história lá da formiguinha, né? A Bíblia tem outras passagens sobre olharmos, por exemplo, da formiga. Então, o que ela faz? Ela trabalha enquanto é verão lá, e depois no inverno ela tem o seu sustento. O que é isso? Enquanto nós estamos na vida produtiva, você está lá 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, está trabalhando, está ganhando. Se está gastando tudo, quando chegar depois nos 70, 60, 80, não tem mais. Então é importante você economizar. Como Paulo sempre diz também, gastar menos do que você ganha. Importante. Então são coisas aqui, como eu falei no começo, talvez você fale, puxa, mas não tem nada de espiritual isso. Gastar menos do que ganha, economizar, contribuir, não ter dívida, isso tem tudo a ver com a sua vida, meu irmão. Tem tudo a ver com a sua vida ministerial, familiar, com os seus relacionamentos. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e pensasse um pouquinho nisso. Primeiro, se você já declarou que Deus é o Senhor da sua vida e você realmente tem feito isso, ou se você tem alguma dificuldade nessa área, se você tem alguma dificuldade em contribuir, se você tem alguma dificuldade em crer que Deus é um Deus de provisão na sua vida, se você acha que você é autossuficiente, se você trabalhar você ganha, isso é outra mentira. Entre tantas mentiras que o diabo diz, essa é outra mentira, de que você é o responsável pelo seu sustento. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe ele mover na sua vida. Deixe ele falar ao seu coração aquilo que talvez você tenha dificuldades. Aquilo que talvez você nem esperava ouvir hoje, mas Deus direcionou para esse lado e você pode ser tratado, você pode ser corrigido. Você pode ser a sua vida, ter a sua vida totalmente transformada. Se você seguir os princípios de Deus, os princípios que Deus tem para a sua vida, talvez essas dívidas estejam pesando nas suas costas, talvez elas estejam te trazendo tristeza, medo, insegurança, talvez estejam abalando a sua fé. É tempo de você dar um basta nisso. Se você quer ter a sua vida transformada nessa área, o jeito como você lida com dinheiro, o jeito como você tem gastado até hoje, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui querendo ver você abençoado e não com peso na sua vida. Se você quer essa mudança na sua vida, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós queremos orar. Como eu falei aqui, existem coisas que é Deus que faz, existem outras coisas que é você que faz. Então você tem que ter uma postura interna aí de falar: Senhor, eu quero mudar nesta área, Senhor. Eu quero mudar na minha vida, Senhor. Eu quero ser totalmente seu, totalmente controlado pelo Senhor. Eu quero decidir naquilo que vou gastar, Senhor. Porque o dinheiro não é meu, só sou um bom mordomo, Senhor. Ou só quero ser um bom mordomo. Começa a declarar isso, Senhor. Abra sua boca e declare isso. Senhor, eu sou o teu mordomo, Senhor. Eu não aceito aquilo que o diabo quer fazer sobre a minha vida. Eu não aceito a mentira. Eu não aceito o consumismo. Eu não aceito o brilho desse mundo. Eu não aceito os anos que eu errei, os pesos que eu tenho agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, rechace esse peso da sua vida. Rechaça esse peso da sua vida. Rechaça essa escravidão da sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos abençoar estas vidas. Nós queremos declarar libertação, Senhor. Nós queremos declarar liberdade. Liberdade para terem as suas vidas totalmente transformadas, Senhor, nesta área. Em relação às finanças, em relação a como lidamos com o dinheiro. Em nome de Jesus. Nós queremos que essas vidas que estão se levantando possam, Senhor, ser revigoradas. Possam, Senhor, se sentir fortes para tomarem atitudes, para cortarem coisas que são erradas, para começarem a ter a sua vida transformada, Senhor. Nós não aceitamos a mentira do diabo, Senhor. Nós não aceitamos aquilo que o mundo diz, que é melhor receber do que dar. Nós não aceitamos aquilo que o mundo diz, que é necessário gastar a riqueza e a vida com os prazeres desse mundo, Senhor. Nós queremos buscar o teu reino. Nós queremos buscar a sua justiça. E saber, e termos fé, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, Senhor. Se alguém aqui que tem pouca fé, Senhor, aumenta a sua fé agora, ó Pai. Aumenta, Senhor, o seu compromisso, a sua fidelidade em contribuir, em ser membro efetivo, Senhor, em ser alguém que realmente contribui com o teu reino, alguém compromissado com a sua vida. Existem pessoas aqui que têm um peso na sua vida e talvez não seja nem culpa sua. Talvez você esteja desempregado. Talvez você tenha sido fiador de alguém. Talvez você tenha um peso aí, uma dívida do passado, enquanto não conhecia Deus, enquanto não tenha esse esclarecimento. Isso tem te sufocado. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você não tem suportado isso. Não tenha medo. Você está diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso ser transformado. Nós queremos orar com você. Se você não tem um coração aberto para contribuir, tem dificuldades nessa área, nós queremos orar com você, Senhor. Faz, Senhor. Opera a tua obra, Senhor. Nos corações, nas vidas. Senhor, nós não aceitamos a injustiça, Senhor. Nós não aceitamos o peso do passado, o peso das dívidas, o peso das decisões erradas. Nós queremos declarar em nome de liberdade, Senhor. Liberdade sobre essas vidas. Vidas que estão se colocando na tua presença. Estão dizendo: eu preciso de uma mudança. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não consigo, eu não aguento. Talvez você esteja desesperado até. Senhor, nós queremos que o Senhor possa abençoar estas causas. Talvez causas, inclusive, perdidas. Causas que estão na justiça, mas o Senhor pode mudar e transformar todas as coisas. Nós queremos declarar sobre estas vidas, Senhor, autoridade para mudarem as posturas, para mudarem o seu futuro, para mudarem, Senhor, o jeito de tratar o dinheiro, o jeito como se relaciona com as suas finanças. Em nome de Jesus, Nós abençoamos estas vidas agora, Senhor. Abençoamos essas vidas. Vidas que estão confessando a sua fraqueza. O peso. Talvez a injustiça. Coisas que têm prendido essas vidas. Que têm impedido o crescimento ministerial. Têm impedido o crescimento espiritual. Têm causado ansiedade. Têm causado tristeza. Nós declaramos sobre essas vidas, Senhor. Todo jugo sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo jugo, todo peso. Agora em nome de Jesus, nós declaramos libertação total, Senhor. Total sobre essas vidas. Elas tenham, Senhor, liberdade para serem renovadas, para terem a sua mente, os seus conceitos transformados. Nós abençoamos estas vidas, Senhor. E declaramos liberdade e libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Aleluia. Então, como falamos, existem coisas que é você que tem que tomar uma atitude, meu irmão. Se você tem dificuldade, peça ajuda para o seu líder, para o seu pastor, para a pessoa que está te acompanhando na pequena família, para que você tenha realmente esta bênção de entender o que Deus tem com o dinheiro na sua vida, com as finanças. Nós queremos, a partir de abril, estarmos como igreja orando e jejuando, falando de família, ministrando as famílias. Então, que você tenha nessas semanas aí que faltam para abril, esse foco, abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Algum aviso?
Só para trazer paz, mais paz ao coração do pastor Nelson. No Intimidade com Deus, existe uma palestra que fala exatamente sobre finanças. E que nesse final de semana não teve. Então Deus está completando também na vida de vocês que foram, para deixar completo aquilo que Ele começou ali. E eu queria compartilhar isso, que uma visão que eu tive aqui. Eu creio que muitas das coisas que não acontecem na nossa vida é porque nós não tomamos a decisão. Ele falou isso, eu quero reforçar isso. Eu vou dizer por quê, por causa da minha visão. Não tomamos a decisão que está nas nossas mãos. Quando eu faço a minha parte, a porta se abre. Você já viu aquela porta automática? Você para 3 centímetros dela. Se você não der mais um passo, você fica o dia inteiro ali, ela não se abre. Mas você dá um passinho, ela... Mas a visão que eu tive foi de um guarda-sol instalado na praia. E quando ele está fechado, ele já está instalado ali. Se eu vou à praia, sento na cadeira, vem o sol e tem um guarda-sol instalado, abaixado, o que, que eu preciso fazer para aquele guarda-sol me proteger? Levantar ele, já está instalado. Se eu não fizer isso, eu vou ficar debaixo do sol o tempo todo, porque já está ali liberado. Então eu queria pedir que você tomasse uma decisão e fazer a sua parte, que Deus vai liberar aquilo que está amarrado, porque depende da sua. Quando Jesus fez a parte dele, que é morrer, veio a bênção, que depois era algo que não dependia mais de Jesus, era do Pai. Faça a sua parte, que a bênção vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, a fé que move mais milagres ainda. Mês de abril, a campanha sobre família, prepare que vai ter mais bênção para você, em nome de Jesus. Contigo, Fabiano.